Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana. Teve assim um bocadinho de sol, mas o mar continua a ser de inverno, não é verdade? E portanto, todo o cuidado é pouco. Eu espero que vocês tenham conseguido descansar. E agora vamos começar a iniciar aqui uma nova fase aqui deste ano. Estamos aqui exatamente na reta final. Desta caminhada desta caminhada sobre o sol em carneiro, e tem sido intensa e não é propriamente a energia mais reconfortante, é uma energia que nos dá assim literalmente um empurrãozinho nas costas, um pontapé no rabo, caso nós não nos queiramos mexer para fazer aquilo que estamos designados ou fomos designados a fazer. E portanto, eu espero que o alinhamento ou um despertar que tenha acontecido desse lado tenha sido alinhado e que tenha sido recebido com braços abertos da vossa parte, porque é isso que os eclipses fazem. Os eclipses dão-nos um empurrão, realinham, relembram o que estamos aqui a fazer, relembram qual é o propósito das nossas ações, se estamos a ir contra a nossa própria natureza e o nosso curso de evolução, ok? Portanto, o que é que eu vos tenho hoje a partilhar? Já na semana passada partilhei já o episódio que está relacionado com Júpiter a fazer conjunção em Urano, com Urano já agora deste próximo dia 20, e queria antecipar-me, já estou aqui a gravar para a próxima semana, para a lua cheia do dia 23 de abril. Pois é, vai acontecer aqui esta próxima lua cheia. É uma lua cheia que está aqui para digerir um bocadinho daquilo que nós vivenciámos do último dia 8 de abril, ok? Que provavelmente é um dos eclipses, ou se não o eclipse mais importante deste ano. Muito caos, aqui a despoletar muitas feridas ou a abrir muitas feridas, e as pessoas de certa forma um bocadinho na negação, não é? Porque não, quando nós temos aqui, estamos aqui com o eixo carneiro balança e quis suavizar as coisas, e se calhar já queriam fugir um bocadinho aqui para esta época de touro, que nos dá um bocadinho maior conforto, mas nós continuamos com o Urano em touro, portanto o conforto só em 2027 ou depois de 2027, não é verdade? Vai continuar aqui a tirar-nos da zona de conforto e a questionar a validade dos nossos sonhos, vai continuar a questionar até que ponto é que nós temos medo de fazer qualquer coisa, as nossas fobias, aquilo que nós não queremos confrontar, que efetivamente Saturno e Neptuno em peixe, e vai-nos dar aqui um presente em forma de, como é que eu ia dizer, um presente que vai ser visto como muito como uma prenda envenenada, ok? Mas que vos vai forçar a dizer esta frase, que eu me lembrei, já agora tinha aberto aqui o microfone, que é a frase de quem manda aqui sou eu. Ok? Eu lembro-me, vocês se calhar, não sei se isto é uma piada, que se calhar é uma piada um bocadinho ao lado. Não sei quantos de vocês é que viram um filme que já tem aqui há alguns anos, ok? O filme, eu lembrei-me agora, veio-me à cabeça por uma questão muito simples, já vou passar a explicar. E o filme é O Barão de 2011, do realizador Edgar Pera. Não sei quantas pessoas conseguiram ver o filme. Eu gosto não de todas as coisas do universo Edgar Pera, mas pode ser considerado um dos grandes realizadores portugueses pela sua inventividade, pela procura constante de linguagens artísticas em termos plásticos e conceptuais, portanto, nunca para. E um dos meus filmes favoritos, eu gosto imenso do Maria Alva Mix, A Janela, mas gosto principalmente porque temos aqui em grande destaque o rosto extraordinário e cinematográfico do inacreditável Nuno Melo, que é provavelmente o modelo de uma das fotografias favoritas que eu já tirei alguma vez na minha vida, e é uma aura muito intensa. O Nuno Melo continua a ser, apesar de já ter falecido, para mim é dos atores mais extraordinários, e quem me dera que ele tivesse ficado ainda mais tempo para nos mostrar ainda mais. Era mesmo alguém fora do comum, fora da caixa, fora da norma. contra todas as correntezas da vida, diga-se de passagem, absolutamente, um homem absolutamente extraordinário. E eu faço, vocês sabem que eu estou sempre a fazer associações, sempre a fazer associações. E quando abri aqui o microfone, lembrei-me que esta Luó dar-nos esta necessidade de dizer quem manda aqui sou eu, tem algum quê de se lhe diga. Primeiro é uma lua cheia em escorpião e eu passei logo para o tema e nem sequer disse o que é que era. Peço-vos desculpa, Mercúrio está mesmo retrógrado, mas vamos por aí. Quando eu fiz o meu primeiro livro de fotografia e eu faço isto em todos os meus projetos, eu calculo sempre sinastrias e tento organizar equipas que possam trazer ao de cima aquilo que eu quero projetar para a fotografia, independentemente de ser tensão ou harmonia, ok? Não interessa. Alguém que organiza um grupo de pessoas perceberá aquilo que eu estou a dizer. No caso do Nuno, tínhamos muitas pessoas na equipa com elementos de signo aquário, tal e qual como o próprio Nuno. O Nuno já tinha em si uma energia de grande doçura, tinha uma lua em caranguejo, mas também de um profundo conflito interno, e era uma pessoa muito interessante exatamente por causa disso, e foi por isso que eu fui buscar para ele representar na fotografia o William Burroughs, que também era do signo aquário e que tinha exatamente os mesmos ou conflitos internos muito similares. E é interessante encontrar os outros em nós, e é isso de certa forma que os atores fazem: ir puxar as suas próprias experiências, caminhar nos sapatos dos outros, colocarem sempre perspectivas diferentes. E o Nuno tinha essa humanidade, não fosse esta lua em caranguejos. Este personagem do Barão é um personagem interessante, porque tem um lado de sombra muito destacado, não é? O Barão representa, eu não vos vou contar a história, mas o Barão, de certa forma, representa o tempo da outra senhora. É um filme que se baseia numa obra do Brânquinho da Fonseca, que também tem exatamente o mesmo nome, e é, de certa forma, aqui uma representação, é quase como se fosse aqui uma autópsia. O Barão é a autópsia do estado da nação na altura do regime salazarista. E é por isso que eu também venho logo aqui à cabeça. Estamos aqui em vésperas de celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Isto foi um filme que foi lançado, quer dizer, daqui a bocadinho. Parece que foi ontem, parece que foi ontem que eu vi o Barão. Fui ver o Barão e vi outra vez na televisão. E quando vi de novo da televisão, já tinha feito o convite ao Nuno e estava tão entusiasmada. Consegui fotografá-lo em 2012, salvo erro, em 2014 e o livro, e marcou-me profundamente por várias razões, porque também tive a possibilidade de me despedir dele, e era alguém que, mesmo no final da sua própria vida, isto já não era para ser aqui, mas no final da sua própria vida não teve uma única demonstração de autocomiseração, mantendo uma dignidade fora do comum. E pensei, vai conseguir, ele vai conseguir, e não conseguiu, e então foi, se calhar, dos dias mais negros da minha vida. Pronto. Mas passando isso à frente, eu lembrei-me deste personagem do Barão. Estamos a falar aqui do salazarismo, estamos a falar de dogmatismo, estamos a falar de um personagem absolutamente canibalesco e que poderia encapsular provavelmente todos os nossos fantasmas, todas as coisas que efetivamente nós não vemos, e os nossos medos. E acho interessantíssimo porque o Edgar Pera, tal e qual como um típico e extraordinário escorpião, como os escorpiões bem conseguem fazer, consegue arrancar aqui visceralmente esta energia e dar-lhe aqui um ar fantasmagórico a esta obra. Ainda mais do que a própria obra é, na minha modesta opinião, e consegue destacar isto de uma forma muito muito elegante e muito misteriosa ao mesmo tempo, fazendo com que este filme seja completamente diferente de outros que ele tenha feito, que já vi comédias, já vi quase ali a roçar uma revista, mas uma revista nonsense, como o cinema experimental, como ficção científica. Portanto, temos estes aqui, estes dois mundos. Se puderem, por favor, vejam o filme. De vez em quando passa no Canal 2, é muito raro, mas de vez em quando passa, vale a pena ver, é absolutamente extraordinário. Agora, porquê que eu me lembrei disto? Porque esta lua vai estar a fazer uma quadratura com Plutão, que neste precisamente está em Aquário. E Aquário, quando eu vejo uma autoridade aquariana, quando eu sinto uma autoridade aquariana, principalmente se tiver energias, lá está, Plutão aqui, escorpiónicas, eu lembro-me sempre do Rei de Espadas. O Rei de Espadas é aquele homem cerebral, com uma frieza cirúrgica, que consegue interferir e aplicar os seus pensamentos. Não precisa de cortar a comunicação como a Rainha de Espadas, não precisa de avançar e ser precipitado como um Cavaleiro de Espadas, não precisa só de observar como um valete. Ele está na sua paz, no seu equilíbrio, no seu modo meditativo. Por vezes até o não fazer nada já é uma ação em si. E é assim que eu vejo um Rei de Espadas. É alguém que não se deixa dominar pelos seus próprios pensamentos. Ele aplica-os mesmo que não pratique qualquer tipo de ação. Porque as espadas é a nossa mente, é a nossa capacidade de manifestar e de estar num determinado ponto e num determinado lugar e de uma determinada forma de espírito e uma forma de pensar, ok? É aquilo que as pessoas adoram dizer e que eu muitas vezes digo, e já estou farta de me crucificar internamente por causa disso, que é o mindset. Como nós temos coisas diminutas para expressar uma língua que é tão complexa como o português, nós dizemos o mindset. E siga para brinco, pronto. Portanto, nós passamos do Branquinho da Fonseca, isto vai ser o título. O título vai ser Quem Manda Aqui Sou Eu, portanto há uma parte, ele está sempre a dizer ao longo do filme, e para mim passou a ser uma private joke na minha família, que é Quem Manda Aqui Sou Eu. Naquela forma muito modelada e pausada que o Nuno tem ao longo deste filme. E pronto, e é aterrorizador, e ele poucas vezes levanta a voz, mas o modelar das palavras é absolutamente extraordinário. Portanto, esta lua em quadratura, esta lua em escorpião em quadratura, com Plutão em Aquário, portanto, isto é um desvirtuar desta energia escorpiónica, porque Plutão está aqui a modificar a forma como nós estamos em comunidade, o respeitar das ideias dos outros. Agora temos uma lua cheia em escorpião. O que é que isto faz? Isto faz confrontar-nos aquilo que nós queremos, os nossos desejos, as nossas pulsões, ok? Nós achamos que estão a ser manipuladas por outras pessoas. Às vezes não estão, como é o caso, por exemplo, Sagitário, em que esta lua vai aqui na 12ª casa, em que nós estamos a achar que estamos a ser inconscientemente dominados por fobias, por medos, por coisas que nós já vivenciámos, por padrões repetitivos. E outras vezes nós vamos achar que estamos a ser, por exemplo, dominados por um relacionamento, como é o caso de Touro, que é a 7ª casa, ou alguma parceria. E, portanto, o tema desta lua cheia em escorpião vai ser o controle. Portanto, se nós achamos que vamos já apelar para este trânsito aqui, e o sol em Touro, e que vai ser efetivamente muito confortável, temos que olhar um bocadinho para dentro de nós, para perceber até que ponto é que vai ser confortável, porque depois também temos Mercúrio a ficar direto em Carneiro no dia 25, e depois no início de Maio temos Plutão a ficar retrógrado em Aquário. Portanto, é a suspensão, é aqui a altura em que nós temos que pensar o que é que nos está a controlar a nós. Porque o tema deste ano, como vocês sabem, isto é um ano altamente saturnino e que está a ser liderado pela energia de Carneiro. Quirón está em Carneiro, Nodo Lunar Norte está em Carneiro, tivemos um eclipse no dia 8 também de Abril em Carneiro, e portanto, e tivemos aqui esta fase toda de Vênus, Mercúrio, Sol em Carneiro, e isto está a fazer com que nos dê determinação, autodeterminação, mas também uma energia muito agressiva de dizer eu vou fazer isto. Uns farão por revanchismo, outros farão por eu vou vingar a minha identidade, outros farão porque têm de o fazer, e então é a construção de uma identidade sem sentirem que têm que aplicá-la ou utilizá-la como uma justificação, uma vingança, uma vendeta, não é? Para outros. Portanto, o objetivo aqui, com esta lua em quadratura em Plutão, é dizer quem manda aqui, aqui que sou eu, quem manda no eu sou eu. E é perceber que obsessão é esta que nós temos desde que aconteceu este eclipse solar. Porque este eclipse solar está intimamente ligado com a nossa identidade, portanto tudo foca-se, volta tudo ao eu. Portanto, o que é que vai servir aqui esta lua? Esta lua em quadratura com este Plutão vai servir para nós ativarmos de certa forma. E porque efetivamente temos aqui toda uma ativação já aqui uns dias antes desta energia. Não nos podemos esquecer que esta lua vai acontecer aos 4 graus, portanto são os graus aqui de caranguejo. Tem a ver com a nossa casa, tem a ver connosco, tem a ver com as nossas emoções. E portanto são coisas que estão enraizadas em nós, ok? Portanto, aquilo que importa aqui destacar com esta lua cheia é decisões que nós temos que tomar. Portanto, se calhar já tomámos as decisões no eclipse, é do género, aconteceu o eclipse e dependendo obviamente do nosso mapa, nós decidimos, sei lá, que íamos começar a fazer exercício, ou decidimos que íamos terminar um relacionamento, ou decidimos que a nossa vida não pode continuar assim, temos que dar uma volta de não sei quantos graus em direção a uma coisa qualquer diferente, ou decidimos que íamos lançar um livro, ou decidimos que íamos ter maior à vontade a falar, ou decidimos que íamos perder o medo de, se calhar, andar de skate, sei lá, uma coisa qualquer específica, seja o que for, é algo que tem a ver com a nossa autodeterminação, mesmo que seja a coisa mais... que possa parecer mais superficial, como vou comprar um creme, hidratantes, não sei o quê. Tem tudo a ver com o nosso sentido de identidade, a nossa autodeterminação. Vou falar com aquela pessoa porque eu sempre tive medo de falar com uma pessoa específica num contexto específico diferente. Ou vou viajar para um país, não sei o quê, mas eu tinha medo porque disseram que era muito complicado. Mas, e tenho, por exemplo, imaginem, tenho medo de passar pontes. Vou até à costa, sempre tive medo de passar a ponte, vou de um lado ao outro e se calhar ainda fico mais um bocadinho, mais, em vez de ir-me embora às 5, vou-me embora às 10 da noite. Ou então vou-me pôr a conduzir sozinho um carro pela primeira vez, depois de ter tirado a carta. O que quer que seja, foi alguma coisa que nós decidimos fazer num sentido de afirmação de nós, para nós, não para mais ninguém, ok? E portanto, mas como é uma coisa muito física, não é? A primeira carta é algo que se manifesta logo fisicamente, apesar de se manifestar logo fisicamente e de aparecer logo, este processo pelo qual nós vamos passar nesta lua cheia em escorpião é muito diferente. É nós pegarmos na decisão e percebemos quais é que são os obstáculos da decisão, mesmo que nós já tenhamos começado. Se calhar houve um para-arranca numa situação qualquer, se calhar houve padrões antigos, imaginem, vou começar a fazer dieta e houve uma noite em que, pumba, bora lá saltar outra vez o frigorífico, mesmo que a dieta signifique simplesmente comer de forma equilibrada e não ter que passar fome, o que é que seja. Mas é isto, é o rei de espadas, nós a tentarmos controlar a nossa percepção das coisas e dizer, uma vez mais, quem manda aqui sou eu. Obviamente que isto tem uma manifestação muito diferente signo para signo. Cada signo, e portanto convém que vocês verifiquem, por exemplo, o vosso ascendente, ok? Porque tem a ver aqui com a primeira casa. Verifiquem o vosso signo solar e a vossa lua, ok? E já agora, se quiserem espreitarem o vosso Marte, está tudo bem. Perceberem onde é que está o vosso Mercúrio, porque neste preciso momento é o que rege efetivamente a nossa capacidade de pensamento e influenciar obviamente a nossa forma de estar, vai ser particularmente importante, ok? Eu por acaso, eu tinha aberto este episódio e estava a pensar, sou sincera, porque uma pessoa tem começado a ir à praia e etc, e eu pensei logo, e acho interessante estas associações que as pessoas fazem, pensei no Torino, o Jacques Tourneur, o Torino, que é o Jacques Tourneur, que eu acho muita piada e que tem exatamente o sol em touro e a lua em escorpião e que canta La Mer. Vocês já devem ter visto alguns posts meus em que eu ponho esta música. E depois a música foi popularizada, passados não sei quantos anos, pelo Bobby Darin, que é um personagem que eu adoro e que faz anos 4 dias antes do Jacques de René. E que tem uma história, eu acho que já partilhei esta história várias vezes aqui, acho inacreditável, tinham uma voz incrível, não tão celebrado obviamente como um Sinatra ou com outros personagens do Fred Pack ou do Red Pack, agora já não me lembro qual é que é a versão se é do cinema, se é da música, e ou do Dean Martin ou esse pessoal todo. E efetivamente tinha imensas dificuldades. O homem tinha sofrido tinha tido febre reumática em criança e tinha efetivamente um problema cardíaco e teve problemas. E eu lembro principalmente que o homem morreu em 73 aos 37 anos, que é a idade que eu tenho neste precisamente. E ele, para conseguir fazer os espetáculos ao vivo, tinha que entre as músicas receber oxigênio. Imagine, isto é absolutamente. Existe um filme, eu sei que o Kevin Spacey neste precisamente está mais do que cancelado, não, acho que o Kevin Spacey é de signo leão, e portanto todos os leoninos estão a sofrer aqui algum tipo de cancelamento por serem vistos como demasiado egocêntricos, como é o caso da J.Lo ou da Madonna, mas está a acontecer um bocadinho por estes tempos, porque efetivamente está. A energia está pesada, ok? Pois eu lembrei-me de outros personagens, para além do Jacques de René, lembrei-me, por exemplo, do. Ai, eu cheguei a ter um chapéu de chuva com desenhos dele, como é que ele se chamava? Pá, agora está-me aqui a faltar o nome do homem, deixa-me ver se eu me consigo lembrar, e que eu, exatamente. Deixem-me ver se eu me consigo lembrar. Ai, o caraças. Ah, já sei. Porque ele fez um vestido espetacular para aquele. Olha, isto é só coincidências. Para aquele. Eu não acredito, eu adoro isto. Para aquele videoclipe do I'm not perfect, but I'm perfect for you. I see you right on time. Da Grace Jones, do I'm not perfect. Ele, só se vocês puderem ver esse videoclipe, é espantoso. Obviamente a Grace Jones é incrível, mas a estética da Grace Jones neste videoclipe é brutal. E o vestido, os bonequinhos são feitos pelo Keith Haring, é um personagem, pronto, também de signo touro, com lua em escorpião. A Grace Jones era touro, mas a lua dela já é em balança. Eu lembro-me sempre disto, porque obviamente é balança, balança, e acho que o ascendente também é balança. Depois temos outros personagens que me vêm também à memória, para além do Jacques de René e do Bobby Darin. Existe uma coisa recente que eu soube recentemente, que está quase a fazer o seu aniversário, não é? Em 1986 deu-se o acidente nuclear de Chernobyl no dia 26 de abril, ou seja, Sol em Touro, Lua em Escorpião. Temos também o Tristan Tzara, que um dos criadores do movimento dadaísta. Temos um muito apaixonado filho de Gina Rowlands e de John Cassavetes, que é o Nick Cassavetes, que fez um dos filmes mais populares, os filmes românticos mais populares sempre, que é o Diário da Nossa Paixão, que está a fazer agora também 20 aninhos. E temos tanta gente, pronto, mas eu lembrei-me do Barão e desta energia do quem manda aqui sou eu. Porque isto é uma energia, o Sol em salvo erro, João Botelho também tinha o Sol em Touro e Lua em Escorpião. Agora estava aqui a puxar a cassete para trás, eu acho que também tinha. Eu acho que também tinha. Pronto, existem uns quantos economistas e teóricos, tipo o Max Weber, que também, tinha de ser, não é? Touro, está a falar exatamente isso, é outra dimensão que eu queria explorar aqui. Touro fala, ou melhor, esta lua cheia em escorpião vai estar aqui a fazer a quadratura com Plutão, portanto, tem intenção com as suas próprias motivações e com a sua própria transformação, que é o que fala Plutão, é como se Plutão estivesse aqui a dizer. Isto é imposto pelo exterior, portanto verifica quais é que são as tuas motivações, porque se tu não souberes quais é que são as tuas motivações, tu não vais conseguir comunicá-las aos outros. Se estiveres a mentir a ti, regra geral, vais estar a mentir a outras. E portanto, só quando tu souberes as tuas próprias motivações é que vais conseguir materializá-las, ou trazê-las para a parte material, e celebrar convenientemente esta época taurina. Porque se não souberes isso e se estiveres constantemente a arriscar e a recomeçar e a arriscar e a recomeçar, não demonstrando qualquer tipo de consistência, que é isso que faz a evolução, nada vai servir a grandes transformações que tu vais estar a fazer, ok? Porque são apenas um show-off para ti. São apenas uma energia de disrupção para entreter. E é isso que fala muito esta energia do Sol em Touro, porque o Sol em Touro sabe o seu valor. O Sol em Touro avalia aquilo que é, avalia o que os outros são. E, portanto, vocês, depois eu vou fazer aqui um episódio só a falar sobre as cartas que eu escolhi para os diferentes signos. Decidi que era mais interessante fazer isso outra vez para uma leitura e falar efetivamente sobre o impacto desta lua cheia nos diferentes signos, mas todas têm efetivamente, temos que olhar, quando olhamos para uma lua cheia, temos que olhar para a oposição do Sol, não é? E temos que verificar aqui em que casa é que está. Se existe uma transformação e uma imposição emocional, temos que perceber onde é que está o nosso centro, onde é que está o nosso ego, em que direção é que isso está a ser transformado, ok? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito interessante. Touro, o Sol está aqui na primeira casa, a Lua vai estar na sétima. E, portanto, existe aqui uma pressão que é sentida em termos emocionais para dar alguma coisa a alguém, para partilhar alguma coisa ou para fazer alguma coisa num relacionamento. Mas o Sol, o cerne da energia, está na 1 e que fala sobre a nossa identidade. E, portanto, não é, de certa forma, não é descurar os relacionamentos, não é cortar, não é isolar, mas é expandir. Ok, eu não estou bem aqui neste relacionamento, haverá outros, ok? Haverá outras situações, não é o isolar, ok? E, portanto, temos aqui várias leituras que podem ser feitas. Não nos podemos esquecer que também nesta altura do campeonato estamos na época, por excelência, dos semicestas, que fazem aqui, lá está, é quase, não é? Está aqui ao lado de, a altura em que existe aqui proximidade. E portanto, para alinhar num padrão, que é isso que faz os trígonos e os sextas, os padrões e a harmonia, nós precisamos de perceber qual é que é este elemento de tensão que já está a ser assinalado pela quadratura com Plutão, não é? É testar as nossas motivações, é testar o nosso desejo, testar até que ponto é que os outros têm algum dizer naquilo que é nosso, ok? Naquilo que é nosso, naquilo que está relacionado com a nossa aprendizagem, porque a Lua tem a ver com a família, com a mãe, com os padrões, com a memória, com aquilo que fica no nosso corpo, ok? E é isso, é essa a energia. Portanto, já aqui é uma modificação, é uma transformação que vai ser feita nesta altura, e a dar-nos efetivamente aqui uma intensidade muito grande. Pode explotar alguma paranoia, porque já sabemos que uma lua em escorpião é altamente paranoica, é altamente desconfiada. Eu tenho uma lua em escorpião na sexta casa, esqueçam. Estou sempre, como é que é aquela coisa que eu já tinha repetido no último episódio? A batalha que acontece mil vezes dentro da nossa própria cabeça. O meu Quirón está em gêmeos, o meu ascendente é gêmeos. O meu Mercúrio é retrógrado em peixe, portanto a batalha acontece milhares de vezes na minha cabeça. Todas as pessoas são boas, todas as pessoas são más, nada me surpreende e a humanidade é bela exatamente por causa disso. E portanto é esta a energia de nós percebermos efetivamente até que lado é que nos leva esta introspeção. Se para a evolução, se para a paranoia e para a autodestruição, ok? E isso só nós podemos ser responsáveis por isso, porque somos responsáveis por nós mesmos, ok? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.